Fala, doutor!
O Fala Doutor dessa semana aproveita o Dia Mundial do Rim para falar com a médica nefrologista pediátrica Lucimari Silvestre, do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora, o que é possível fazer para que crianças e adolescentes com doenças renais tenham qualidade de vida?
Esse é um desafio muito grande, né? A comemoração do Dia Mundial do Rim é sempre na segunda quinta-feira de março e realmente é um tema que surgiu e que desafiou cada um de nós, né? Em relação às crianças, muitas vezes elas podem ser tolhidas do que elas fazem normalmente, né? Mas também pode-se viver com, dentro daquela situação de limitação, tentar minimizar ao máximo, né, todas as limitações que elas têm. Então, às vezes a gente tem limitação em relação à alimentação, às vezes eles não podem ingerir todos os alimentos que as crianças da idade comem, né? Também a gente pensar que muito do que aquelas crianças da idade dele comem não é saudável nem para elas que não têm o problema renal, né? Mas tentar de alguma forma fazer, por exemplo, ele não pode comer com muito sal, mas aí vai conseguir colocar um outro tempero que deixe um gostinho na comida. Então vou dar uma dica aqui, então, por exemplo, o manjericão ele dá um gostinho de sal sem ser sal, então ela vai tentar adaptar aquela situação à criança. O curioso é que aquelas crianças que já começam, por exemplo, uma doença renal crônica muito pequenininhos, já começam a dializar muito pequenos, eles nem conhecem o que é esses outros sabores que a gente tem na alimentação. Então, para eles, muitas vezes, não é uma limitação, é muito mais para o adulto que está cuidando, né? Então, às vezes, é a gente que tem que mudar um pouquinho da nossa cabeça, né, para poder conseguir fazer, às vezes, até para a gente mesmo, a mudança da alimentação, para poder acolher isso para a criança que está com o problema renal. Isso é muito mais aqueles que já estão numa diálise ou perto de entrar em diálise, que essa restrição alimentar é maior.
E para os pacientes transplantados, quais são os cuidados necessários?
Nos transplantados, que também são considerados renais crônicos, mas que já estão fora de diálise, às vezes a dieta é um pouquinho mais liberada, mas também tem toda uma orientação que é dada pelas nutricionistas, pelos nutrólogos, que vão fazer a adequação de acordo com a situação da criança, tá? Pode ter um dia do lixo? Depende de como é que é a situação dessa criança. Então, isso é muito individualizado, tá?
Crianças com doenças renais podem praticar esportes e atividades de lazer ou precisam tomar cuidados especiais?
Em relação à parte de atividades, né, principalmente atividades físicas, exercício físico, uma grande limitação que a gente tem é algumas crianças que fazem a diálise peritoneal e uma hemodiálise através de um catéter, porque o catéter é como se fosse um tubinho que é colocado ou dentro do vaso de sangue, que esse é o da hemodiálise, ou é um tubinho que coloca através de uma cirurgia dentro da barriga. Então, esse tubinho tem uma parte por onde ele vai sair. Então, essa saída, que a gente chama orifício de saída, pode ter uma chance maior de ter alguma infecção e, com isso, complicar no paciente. Então, por exemplo, os esportes que sejam aquáticos, você tem que evitar, né? Então, a criança não pode ir para uma piscina, não pode entrar no mar, né? Ela pode, às vezes, até ir lá na praia, mas não vai poder entrar no mar. Existem algumas situações, às vezes, de alguns curativos especiais, mas infelizmente não é muito a nossa realidade aqui no Brasil. Então a gente sempre procura evitar que essas crianças tenham essas atividades por conta disso. Mas elas podem brincar com os amiguinhos, né? Depende também se a criança está muito fragilizada. Você não precisa botá-la dentro de uma redoma de vidro. Ela precisa interagir, tanto que a gente sempre estimula que essas crianças frequentem a escola, porque elas vão ter o contato com outras crianças. É lógico que agora, no momento que a gente vive da pandemia, todas as crianças estão limitadas, né? Então, a gente tem tido agora a interação virtual. Então, eles não têm o encontro, às vezes, presencial, né? Não estão indo para a escola presencialmente, mas tem esse encontro virtual. Fora de época de pandemia, a gente estimula que eles façam atividades no limite da situação física deles, tá? Alguns vão ter realmente uma fadiga, porque às vezes eles estão num quadro que não está muito estável. Então, algumas substâncias que se acumulam no organismo e no sangue podem fazer com que ele não tenha o mesmo fôlego de uma criança que não tem um problema renal, tá? Uhum. Eles, às vezes, podem ter alguns problemas cardíacos associados. Então, isso também é muito individualizado, porque dentro de uma situação de doença renal crônica, a gente tem muitos tipos de doenças que podem levar a uma doença renal crônica. alguns não fazem mais xixi, então a gente vai ter uma limitação maior desses. Também eu falei da comida, mas também a quantidade de líquido que pode tomar. Então isso tudo vai depender do quadro clínico daquele paciente. E isso tem que ser sempre discutido com a equipe que trata.
Como é o atendimento hospitalar na nefrologia pediátrica e como as famílias podem ajudar nesse processo?
Uma coisa bonita que a gente tem na nefrologia é porque não é só o médico ou só o enfermeiro que trata da criança. A gente tem o médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, os profissionais da área de educação. Por exemplo, aqui no hospital, uma outra coisa que a gente tem que é para facilitar e melhorar a qualidade também de vida deles, que aqueles que fazem hemodiálise, que tem que vir mais ou menos 3 a 4 vezes por semana aqui, durante o período que eles estão na hemodiálise, se eles já estão numa idade escolar, eles têm um acompanhamento também da área da educação. Então, justamente para eles não perderem isso, né? Uhum. Isso já há muitos anos. O serviço aqui de nefrologia, ele já tem mais de 30 anos, né? E desde o início, essa preocupação com o bem-estar das crianças, aliado a toda a filosofia que o hospital tem, isso é sempre nesse sentido, de você dar um bem-estar para essa criança. Eu disse desde o início, é um desafio muito grande, né? A gente precisa também do envolvimento das famílias. Quando a criança vai crescendo, é estimulado isso para ele também, de não se acomodar, por exemplo, de parar de estudar. Isso não deve ser feito, a gente tem que estimular a criança. A tendência, muitas vezes, de uma criança com doença crônica, eu digo até fora, não necessariamente só o paciente renal crônico, mas às vezes outras doenças crônicas, é todo mundo querer passar a mão na cabeça, colocar ele como coitadinho, ou às vezes a mãe, por exemplo, que tem os pais, né, que tem mais de um filho, às vezes privilegiar só esse filho que tem a doença e não pensar no outro. E é muito importante envolver todo mundo para ele também não achar que ele é um estranho ali no ninho, né? E ele precisa ter, ele vai brigar com o irmão, vai ter as outras coisas, mas não ser só ele ali o privilegiado. Ele precisa tentar viver uma vida normal. E a gente fica muito feliz em saber, a gente tem vários pacientes que hoje em dia já são adultos e que vivem a sua vida, que estão se formando em cursos universitários, têm sua vida profissional, têm as suas famílias, né? Então isso é muito bom, porque a gente vê que eles estão procurando também viver da melhor maneira possível a sua vida, mesmo tendo uma doença que seja crônica, né? Então a gente não pode pensar que é um diagnóstico, pronto, acabou a minha vida porque meu filho tem uma doença crônica, ou o próprio adolescente achar que não tem mais solução para nada, que é só aquilo. A gente sempre procura estimular para que isso seja uma vivência melhor, mesmo com as limitações.
Quem participou do Fala Doutor desta semana foi a médica nefrologista pediátrica Lucimari Silvestre, do Hospital Pequeno Príncipe.
Fala Doutor. Uma parceria Rede Aerpe de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.